Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom. Chegamos com o episódio 51 do PodGel, mas antes eu quero agradecer a todos que já ouviram o episódio 50, que foi com o professor Elian Labilute. Falamos sobre a geografia, né, na pandemia de coronavírus, a geografia, sua aplicabilidade, sua importância para o entendimento de mundo, né? Agradeço a todos que já ouviram. E agradeço também aos que vão ouvir ainda, e eu sei que vão gostar, porque foi um papo muito bom, foi muito esclarecedor. Agradeço também, claro, ao professor Elian, que mais uma vez se colocou à disposição, foi muito bom, foi realmente muito proveitoso, foi muito rica mais essa experiência com ele. Não posso deixar aqui de lembrar vocês para seguirem as redes sociais do PodGel, lá no Instagram, arroba professor _ Tom, no Facebook, professor Tom Mascarenhas é a página, no YouTube, PodGel, professor Tom Mascarenhas, e agora também no Twitter. Quem é twitteiro aí, é só digitar lá, arroba PodGel Podcast, e seguir a gente lá no Twitter também. Então, episódio 51, ainda não falei o tema, né? Vou falar agora, a gente vai falar do crescimento da população brasileira. Vamos falar aí de algumas causas do crescimento, né? O porquê o crescimento teve determinados padrões até, né, determinado tempo, e falar também de algumas pesquisas que indicam aí, né, caminhos de futuro com relação ao processo de aumento populacional ou não, né, no caso brasileiro. Então, crescimento da população brasileira, vamos lá? Bem, por causa do aumento contínuo da população que aconteceu no Brasil, especialmente a partir da década de 1960 e se intensificando aí nas últimas décadas, principalmente até o final do século XX, início do século XXI, nosso país ocupa hoje a quinta posição entre países mais populosos do planeta, né, perdendo apenas para a China, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Né. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, que é o último censo oficial, né? A gente teria um censo esse ano de 2020, mas ele foi cancelado por conta da pandemia de coronavírus, ele vai ser realizado ano que vem. Né? Então, o último censo demográfico oficial do Brasil foi o de 2010, e ele foi realizado e sempre vem sendo realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2010, a população brasileira atingiu a marca de 190.755.799 habitantes. Atualmente, segundo projeções do próprio IBGE, para 2020, o Brasil já tem 211 milhões de habitantes. O crescimento populacional de um determinado território, ele acontece, né, por conta de dois fatores principais, a migração e o crescimento vegetativo. A gente já falou de crescimento vegetativo, falou de vários conceitos geográficos no episódio 43, então se você tiver alguma dúvida sobre os conceitos que eu vou falar aqui, você volta lá no episódio 43, depois você vem para cá de novo para o 51. E o crescimento vegetativo, né, é a relação entre as taxas de natalidade e mortalidade. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, tem-se um crescimento vegetativo positivo. Caso contrário, o crescimento vegetativo é negativo. Quando as duas taxas são equivalentes, o que é muito difícil acontecer, né, o crescimento vegetativo é nulo. No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento populacional, já que os fluxos migratórios eles ocorreram de forma mais intensa num período aí de 150 anos, entre 1800 e 1950. Nesse período, a população brasileira totalizava aí um pouquinho mais de 50 milhões de habitantes, até lá 1950, né, o que é bem longe dos atuais 211 milhões. O primeiro censo realizado no Brasil, que foi em 1872, mas não foi pelo IBGE, porque o IBGE só foi criado no século XX, né, no primeiro censo, a população brasileira era de 9.930.478 pessoas. Né, o território brasileiro já era mais ou menos esse aqui que a gente tem, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. 8 anos depois, a população, né, em 1880, a população já estava em 14 milhões. Né? Em 1900, a população já tinha dobrado em relação ao primeiro censo. Né? Já tinha chegado já a 18 milhões. 20 anos depois, em 1920, chegava a 30 milhões. Em 1940, chegava a 41 milhões. Em 1950, chegava aí a 51.941.000 habitantes. Né? E de 1950 até os anos 2000, a gente teve um crescimento aí bastante interessante, aí de mais ou menos 120 milhões de pessoas, chegando nos anos 2000 ali a 170 milhões de habitantes, no censo do ano 2000. Né? Entre 1970 e 2010, houve efetivamente o que a gente chama de uma explosão demográfica no território brasileiro, né? Mais de 130 milhões de pessoas nasceram. E no curto período aí entre 91 e 2005, a população brasileira teve um acréscimo de pessoas, um crescimento, né, próximo ali a 38 milhões de indivíduos, num período de 15 anos. Né? Mas, acompanhado de uma tendência mundial, né, que começou nos países mais desenvolvidos e depois foi descendo aí para os países em desenvolvimento, e o Brasil está nesse bloco, né, em desenvolvimento industrializado, né, a gente tem aí sofrido uma redução do crescimento vegetativo. O que quer dizer isso? Isso não quer dizer que a população está diminuindo, isso quer dizer que a população está crescendo de uma forma mais lenta. Né? Então a população continuará aumentando, mas as porcentagens desse crescimento é que estão caindo ano após ano. Por que que isso vai acontecer? A gente tem aí alguns fatores, né? Como a urbanização, a queda de fecundidade da mulher, planejamento familiar, a utilização de métodos contraceptivos, né, de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da população, né, são fatores que podem ajudar aí a explicar, né, a redução desse crescimento, do índice de crescimento populacional. Nos anos 60, as mulheres brasileiras tinham uma média de 6,3 filhos por mulher. Né? Atualmente, essa média é de 2,3 filhos, que está abaixo, inclusive, da média mundial, que é de 2,6 filhos por mulher. Conforme as estimativas do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2050 a população brasileira será de aproximadamente 260 milhões de pessoas. E nesse mesmo ano, isso claro, são projeções, né? Nesse mesmo ano a taxa de crescimento vegetativo será de 0,24, né? Que é bem diferente do que a gente tinha na década de 50, que tinha um crescimento vegetativo de 2,4%. Apesar dessa queda brusca no crescimento vegetativo, a população brasileira ela não vai reduzir rapidamente, porque a expectativa de vida está aumentando, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Em virtude do desenvolvimento de novas tecnologias medicinais, além de cuidados e preocupação com a saúde, né, o que não ocorria com tanta frequência nas décadas anteriores. Então vai acontecer o quê? O envelhecimento da população brasileira. A distribuição no território brasileiro, distribuição da população no território, ela é bastante desigual, né? Há uma concentração populacional nas zonas litorâneas, né? E por que que é essa concentração, né? Porque os portugueses chegaram pelo litoral, então eles ocuparam inicialmente as áreas litorâneas que lá no século XV, XVI, eram o espaço que pertencia à coroa portuguesa. Posteriormente é que Portugal foi entrando para dentro do território da América do Sul. Então, a gente tem uma explicação bem razoável aí para entender o porquê a população brasileira está concentrada na faixa litorânea. Há uma concentração, né, especialmente na região sudeste e na zona da mata nordestina. E outro núcleo importante é a região sul também. As áreas menos povoadas estão nas regiões centro-oeste e norte. O Brasil apresenta uma baixa densidade demográfica. Lembrando, o que é densidade demográfica? Vai lá no episódio 43 e volta, né? De apenas 22,43 habitantes por quilômetro quadrado, né? Que é inferior à média do planeta, inclusive, e bem menor que a de países intensamente povoados, como a Bélgica, né? Que é um país pequenininho, tem uma população, né, comparativamente com o Brasil, né, pequena, mas tem proporcionalmente uma população relativa, né, que é a densidade demográfica, é bastante alta. Na Bélgica, a densidade demográfica é 342 habitantes por quilômetro quadrado, né? No Brasil é 22. Né? E o Japão, que tem 337 habitantes por quilômetro quadrado, essa é a densidade demográfica do Japão. Né? E três estados em particular, aí o Rio de São Paulo, né? O Rio de Janeiro e Minas Gerais, Né? São Paulo tem 44 milhões de habitantes, né? Que dá mais de 20% da população brasileira. Minas Gerais tem 20 milhões de habitantes, o que são 10% da população brasileira. E o Rio de Janeiro tem 16 milhões e meio, quase 17 milhões de pessoas, que são 8%. Juntando esses três estados, a gente tem aí 40% da população brasileira. Né? O que também é explicável pelo fato de que, né, o país, né, o Brasil, ele se torna independente. Quem é a capital? É o Rio de Janeiro, próximo de Minas Gerais, que era o lugar ali do ciclo dos metais preciosos, especialmente o ouro, né? E São Paulo, que acabou se desenvolvendo demais também. Então, esses três estados, eles concentram 40% da população brasileira, né? E dentro das capitais brasileiras, né, as 27 capitais brasileiras, elas concentram 24% praticamente da população do país, né, e um índice que vem se mantendo aí estável. O que é interessante, porque você pega 27 cidades, que são as capitais dos estados, né, que concentram 20% da população, e a gente tem 5.570 municípios no país. De 1970 até os dias atuais, a parcela da população urbana brasileira, ela cresce de 58% na década de 70 para mais de 80% já em 2010, né, havendo uma estimativa de crescimento populacional, né, que se verifica fortemente nas aglomerações urbanas das regiões Norte e Centro-Oeste, né, e crescem mais do que os centros urbanos já estabelecidos no eixo Sudeste-Sul, já que houve um crescimento mais intenso da população entre 2001 e 2005, principalmente, né, nas regiões Norte e Centro-Oeste, enquanto na região Sudeste, na região Sul, né, foi um rápido crescimento urbano que aconteceu. A região Centro-Oeste, ela teve a experiência, né, de ter a maior taxa de crescimento anual, né, que foi de quase 5%, justificada pela ocorrência de fluxos migratórios, né, relativos a atividades de expansão econômica. A menor taxa de crescimento e distribuição da população brasileira desde a década de 1990 é apresentada pela região Nordeste, que, apesar de apresentar índices elevados de natalidade, né, possui uma abundância de oferta de mão de obra barata, que provoca migração para o Sudeste, né, que possui uma demanda grande de empregos para atender às necessidades do desenvolvimento concentrado nos polos dinâmicos da economia brasileira. Agora eu vou passar uns dados para a gente ter uma noção, né, em termos de regiões brasileiras, né? Por exemplo, a região Norte do país tem 7 estados, tem 450 municípios e uma população de pouco mais de 18 milhões de habitantes, o que corresponde aí a 9% da população brasileira. A região Nordeste tem 9 estados, né? Tem 1.793 municípios e tem aproximadamente 60 milhões de pessoas, o que corresponde aí a 28% da população brasileira. Já a região Centro-Oeste, né, ela tem 3 estados, mais o Distrito Federal, né, são 467 municípios e são aproximadamente aí 16 milhões e meio de pessoas, né, o que corresponde a 8% da população brasileira. Já o Sudeste, que tem 4 estados, né? Tem 1.668 municípios e tem quase 90 milhões de pessoas vivendo aqui no Sudeste. Eu também sou daqui do Sudeste, né? São 42% da população brasileira vivendo aqui, concentrados aqui na região Sudeste. E a região Sul, que tem 3 estados, tem 1.191 municípios e tem aí pouco mais de 30 milhões de habitantes, o que dá aí em torno de 14%, né, da população brasileira. São 5.570 municípios e são aí em torno de 211 milhões de habitantes. A gente só vai ter, né, o número exato, né, após o fechamento dos dados que vão ser levantados pelo censo demográfico, que não aconteceu esse ano por conta da pandemia de coronavírus, mas vai acontecer no ano que vem, se tudo correr minimamente bem aí com a situação que a gente está vivendo. Bem, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre prognósticos para a população brasileira, todos baseados em estudos do IBGE, né, que trabalha muito a questão demográfica do país, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E eu começo falando, né, da idade média do brasileiro, que está aí em torno de 33 anos. Né? Piauí, a Bahia e o Rio Grande do Sul serão os primeiros estados brasileiros a apresentar redução da população. E a população brasileira ela vai continuar crescendo até 2047, quando atingirá aí, claro, estimativa, né, uma população de 233 milhões de pessoas, né? A partir de 2048, haverá uma queda gradual, né, uma tendência de queda aí da população até 2060, né, quando a população efetivamente começará a recuar, né, e chegará a 228 milhões. Né. Então, hoje o total de habitantes no Brasil é 211 milhões, a gente não deve chegar, por exemplo, a 250 milhões de habitantes. A gente deve começar aí daqui a 27 anos, né, um processo de redução da população. Né? Então, lá em 2060, a gente tem aí algumas características, algumas informações que são interessantes, eu espero chegar até lá, né, para confirmar isso, mas em 2060 o IBGE aponta, né, que um a cada quatro brasileiros vai ter mais de 65 anos de idade, por exemplo, né? É um dado interessante, porque isso faz com que haja a necessidade de se criar políticas de bem-estar para a população de terceira idade. Isso para começar, né? Além, né, dos estados que eu falei, né, Rio Grande do Sul, Piauí, Bahia, né, também Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Norte deverão também ter a sua população reduzida, e antes até de 2048, por conta dos fluxos migratórios. Né? Ou seja, as pessoas vão sair mais desses estados do que entrar nesses estados. Isso também vai ajudar a reduzir a população desses lugares. Né? Por outro lado, para oito estados não há previsão de diminuição da população até 2060. Né? São eles Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre. E aí, se a gente parar para observar, Mato Grosso do Sul, né, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre estão nas regiões, né, na região centro-oeste, na região norte, né, regiões que hoje têm as menores quantidades de pessoas. Né. Só Santa Catarina que está na região sul aí. Então, esses estados que hoje têm menos pessoas ainda vão passar um tempo maior, né, com o processo ainda de crescimento da população efetiva. A taxa de fecundidade no país ela tem se mantido relativamente estável nos últimos anos, né, mas com tendência de queda. Em 2018, né, ela chega a 1,77 filhos por mulher. Em 2010, ela estava em 1,75 filhos por mulher e ela chega a 1,8 filho, né, em 2015. Né. Segundo o IBGE, em 2060, o número de filhos por mulher deverá cair para 1,66. Roraima é hoje o estado com maior taxa de fecundidade. É também o estado menos povoado, né, menos populoso do país. Né. Tem 2,31 filhos por mulher, essa é a média, né, seguido do Amazonas e do Acre, estados da região norte do país. As menores taxas, né, são as de Minas Gerais, que é 1,62, e do Rio Grande do Norte, que é 1,65. Lá em 2060, né, Roraima deverá continuar com essa maior taxa de fecundidade, né, seguido por Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todos aí no patamar de 1,8, né, filhos por mulher. A projeção para a expectativa de vida do brasileiro, né, que é de 72 anos atualmente para homens e 79 anos para mulheres, né, é de chegar, né, ela pode chegar lá na frente, né, até 78 anos para homens e 84 anos para mulheres em 2060. E o estado de Santa Catarina, que hoje já é o estado com maior expectativa de vida do Brasil, deverá manter aí esse posto lá em 2060 também, com uma média aí de 84 anos e meio, né, por pessoa. Né? O Maranhão ele tem a menor expectativa de vida do Brasil e em 2060 quem deverá ocupar esse posto é o estado do Piauí, com uma expectativa de vida ali de 77 anos. Segundo as projeções do IBGE, em 2039 haverá mais pessoas idosas do que crianças no território brasileiro e essa proporção vai chegar a um quarto da população idosa até 2060. E o que explica, né, esse envelhecimento da população gradual, que vai acontecer, que já está acontecendo, mas que vai se acentuar, é a queda na taxa de fecundidade total, que reduz o número de nascimentos ao longo do tempo e que é observada em todos os estados brasileiros. O Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais devem ser os primeiros estados a ter mais idosos do que crianças, né? E o Rio Grande do Sul, como primeiro estado que apresentará uma proporção maior de idosos que crianças, isso deve acontecer já em 2029, daqui a menos de 10 anos. Já por outro lado, estados mais jovens, né, ou seja, com mais crianças do que idosos, né, continuarão com esse padrão, né, até 2060, como o Amazonas e Roraima. Tá? Esse envelhecimento da população também é um dos fatores que foi colocado, né, por muitos políticos, né, por conta da reforma da Previdência. Né, porque com o aumento da população mais idosa, né, e uma redução dos mais jovens e da reposição dos postos de trabalho, né, passou-se a pensar na necessidade de se criar mecanismos para que as pessoas, né, se aposentassem mais tarde. Se foi bom, se foi ruim, não é nem o objetivo aqui hoje. A gente pode, para frente, falar um pouco mais sobre isso. Mas, né, dados demográficos foram utilizados para se trazer aquele debate que foi finalizado no passado, mas que esperamos que tenha novos capítulos para frente. Uma coisa importante também é que é possível medir o envelhecimento populacional do Brasil, né, comparando a população com 65 anos ou mais e os menores de 15 anos, essas duas populações distintas, né. No Brasil, em 2018, esse índice mostra que havia 43 crianças de até 14 anos para cada grupo de 100 idosos com 65 anos ou mais. Esse valor ele está diminuindo, porque a gente, como eu falei, a gente vai ter aí uma gradual inversão. Vai ter mais gente idosa do que jovem no Brasil num período de tempo que não vai ser tão extenso assim. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 51. Falamos aí sobre o crescimento da população brasileira, falamos sobre projeções, né, possibilidades de projeções futuras aí da população, tendências para o crescimento populacional brasileiro. Eu espero que vocês, né, tenham conseguido absorver aí o que foi falado. Se tiver alguma dúvida com alguns conceitos que eu falei aqui, só lembrando, né, volta lá no episódio 43, que a gente falou exclusivamente sobre conceitos demográficos. Tá bom, pessoal? Então, assim, sempre lembrando para vocês, por favor, né, ajudem a gente aí a manter isso, esse projeto, né, funcionando. Né? Sigam a gente lá no Instagram, no @professor_tom, sigam a gente no Facebook, lá na página do professor Tom Mascarenhas, sigam a gente no YouTube, né, Podgel, professor Tom Mascarenhas, né, assinem o podcast, é só se inscrever lá, seguir o podcast no Anchor, no Spotify, no Castbox, Podcast Addict, no Breaker, Rádio Public, né, e agora também no Twitter, segue a gente lá, vamos colocar, então já começamos a colocar lá, fazer, twittar lá as coisas, no Twitter é @podgelpodcast, tá joia, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês, como sempre eu aguardo os feedbacks, né? Agradeço muito aos feedbacks que eu tenho recebido, né? Muito gratificantes, e seguimos, em frente. Até o próximo episódio.